8:09. A gente já está acomodando aqui nossos próximos convidados. A gente já vai integrar todas as nossas entrevistas. Afinal, os assuntos estão interligados, né? Ó,
um dia.
Nossa série Pensando o Centro se encerra daqui a pouquinho e a gente já vai colocar esse assunto no meio, que é sobre segurança pública, né? Muitos dos nossos ouvintes sempre falaram que a questão da segurança é um dos tópicos importantes, impactam, né, a possibilidade das melhorias possíveis para o centro da cidade. E aí ninguém melhor do que a Polícia Militar. Por isso nós convidamos o Capitão Lopes Diniz, que está à frente da companhia aqui da cidade, para bater um papo conosco. Ele gentilmente está aqui ao vivo conosco. Seja muito bem-vindo, Capitão. Bom dia.
Bom dia, Felipe. A todos os ouvintes aqui da Rádio Frei Galvão, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer enorme estar novamente aqui na rádio, colaborando com as informações da segurança pública aqui da nossa cidade.
Boa. E neste dia 5, e vocês vão perceber que todo dia 5, até abril, dia 5 não vai dar porque é domingo, mas a gente dá um jeito aqui e vamos adaptar. Nós vamos fazer com o nosso compromisso que temos aqui, como uma rádio da cidade que leva o nome de um guaratinguetaense e que Deus os fez santo, nós vamos continuar falando da história, prestando nossas homenagens, nosso compromisso com a cultura, com a valorização dessa terra. A Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito vai completar 300 anos em 2026. Tempo, hein? E a gente não podia deixar de contar essa história em capítulos bonitos. Hoje, a gente dá início falando sobre como é o planejamento, como é a segurança, falando como é a organização desse movimento, mais do que um evento, desse grande movimento, dessa grande manifestação de fé. E a cada mês, o Fernando vai trazer um convidado. Ele vai vir como um co-anfitrião aqui. E ele vai sempre trazer um convidado. Hoje Deus colocou a polícia do seu lado. Tá mais do que protegido. Fernando Guimarães, presidente da Cavalaria, da Associação da Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito. Seja bem-vindo.
Bom dia, Felipe. Bom dia, comandante Lopes Diniz. Uma alegria muito grande tê-lo ao meu lado aqui. Uma satisfação enorme. Bom dia a toda a equipe técnica da Rádio Frei Galvão e a todos os ouvintes que prestigiam esse trabalho maravilhoso que vocês fazem à frente da reportagem de Guaratinguetá.
Obrigado por ter aceito esse convite, essa ideia, esse projeto nosso. O Fernando prontamente aceitou, falou que vai ser muito legal poder contar essa história. E a gente vai falar dos bastidores, a gente vai falar sobre aspectos muito característicos da cavalaria. A cada mês a gente conta um pouquinho. Obrigado por ter aceitado e vir junto conosco nesse projeto.
Nós que agradecemos, o Felipe, abrindo as portas para a gente falar um pouquinho dessa cavalaria, que o ano que vem completa 300 anos. Uhum. Uma cavalaria que está aí prestes a se tornar um patrimônio nacional, ser reconhecida como utilidade pública do Estado de São Paulo também. Tá. Que nós entramos com um projeto através do deputado Danilo Balas.
Tá.
Para reconhecer a nossa cavalaria como utilidade pública do Estado de São Paulo.
Tá.
E ela também é utilidade pública do município de Guaratinguetá, inscrita no calendário turístico e religioso da cidade. Então, vai ser, no futuro breve aí, a única instituição em Guará a ser reconhecida nas três instâncias, municipal, estadual e federal. Isso é um presente para Guará, né, Felipe?
É verdade. Quantos homens, quantos cavaleiros hoje na cavalaria?
Olha, isso varia muito, mas...
Eu sei que um dado único não dá, porque...
Exatamente. Volátil, né? Mas todo ano a gente faz um apanhado aí.
Tá.
E nós temos uma média aí de 2.300, 2.500 cavalos, depende muito.
É
muita
gente.
O tempo, quando tá um tempo mais agradável, não é um tempo de chuva.
Tá.
A cavalaria cresce muito, as pessoas bem influenciam, o tempo influencia diretamente.
A cavalaria ela é formada por grupos, né? Tem grupo, faço parte do grupo da cavalaria tal, do grupo da cavalaria tal, é assim que funciona?
Não.
Não?
A cavalaria é assim. Cavalaria é um todo, tá? Então você tem a parte da tradição, que são os cavaleiros de branco. Isso vem desde 1726. Como que surgiu isso?
Então, só te cortando um pouquinho, daqui é diferente da de Aparecida?
Você não sabe, porque na verdade Aparecida foi constituída por Guará, né?
Guará.
Sim.
Guará que foi pra lá.
Uhum.
E pra dar esse apoio. Cavalaria foi constituída em 1726, uhum, Por quem? Pelos tropeiros, viandantes, os homens do caminho que vinham para Guaratinguetá, devotos de São Gonçalo, e aqui eles fizeram, constituíram uma capela nas mediações, onde é hoje a paróquia do Puríssimo Coração de Maria, ou Igreja de São Benedito. Isso. Né? Eles constituíram essa capela em 1726. Então, nós temos um ponto de partida, que é a constituição da capela.
Tá.
Mas a cavalaria, ela começou lá de trás. Ela já é mais antiga do que... Ela tem muito mais de 300 Nossa, anos já. Entendeu? Então, o ponto de partida foi a constituição dessa capela. 31 anos depois, é constituída a Irmandade de São Benedito. Então, a Irmandade de São Benedito, ela vem em 1757, a constituição dela, 31 anos depois. Como eles eram passageiros, né? Esses tropeiros, eles vinham para cá trazendo as especiarias, e aqui eles, ao longo dos burros, dos cavalos, eles levavam essas especiarias para São Paulo, para o Rio. E aqui é o encontro deles, aqui eles festejavam São Gonçalo. Como não tinham como cuidar dessa estrutura da capela, porque eles passavam por aqui, não ficavam permanentemente aqui, com a constituição da Irmandade, eles pedem à Irmandade de São Benedito que assumam a capela com o compromisso de zelar e cuidar do altar de São Gonçalo. Então aí é o ponto de partida dessa festa grande que nós temos, que é a festa de São Gonçalo e São Benedito, né? E aí, qual que era a tradição? Os cavaleiros de branco. Os cavaleiros de branco. Então, você... Ali, o pano, antigamente, como você não tinha opções de cores, né?
Isso.
O terno que eles usavam ali era o terno de linho branco.
Linho branco.
Tá? Então, vem essa cor, que é a cor branca da cavalaria, tá? Isso, ao longo do tempo, a cavalaria vem, anos depois, em 1992... A cavalaria se torna uma associação. Por quê? Porque ela vinha num crescimento muito intenso, e aí, a nível de organização,
Sim.
ela passa a ser uma associação, tá? Ela passando a ser uma associação, vieram alguns grupos,
tá?
Que vieram participando dela. Tivemos um primeiro grupo que era constituído dos cavalos inteiros, que não podiam sair junto na fila. Por quê? Porque ao longo desse tempo tivemos mulheres entrando, crianças, tá? E os garanhões que evitavam evitavam sair para evitar qualquer tipo de problema ali, de machucar uma criança, de machucar uma mulher, entendeu? Ou mesmo um adulto que tivesse ali. Foi constituído um grupo para sair com os garanhões. Os burros e as mulas também, que são animais de ações inesperadas, também constituíram um grupo. Então foram dois grupos, dois pontos de partida, tá? E isso se expandiu um pouquinho e limitou-se hoje a seis grupos. Então nós temos lá dois grupos dos muares e quatro grupos que foram constituídos, limitado também a quantidade, para que não saia, não perca o foco da tradição. Então, cada grupo ali dos cavalos, eles contêm 120 pessoas no máximo, e os muares, 150 pessoas. Então, nós temos um total nos grupos de 780 animais.
Isso responde à próxima pergunta que eu faria, em relação a quem gostaria de participar da próxima cavalaria, por exemplo. Ela precisa, então, estar associada, ela precisa ter uma inscrição. Eu não posso simplesmente chegar lá no dia com o meu cavalo e sair atrás. Como é que funciona?
Sim, você pode chegar no dia com o seu animal e participar, desde que você esteja de branco, camisa branca, calça branca, um bonezinho branco, uma fita verde e amarela transpassada, que é...
Tem umas regrinhas a seguir.
É o uso nosso, que vem da tradição, né? Transpassado ao peito, tá? O cavalo castrado ou égua, aí você pode vir e entrar na fila, tá? Você vai sair ali na tradição, que são os cavaleiros de branco. Ah, mas eu não quero sair na fila, eu quero participar dos grupos. Cada grupo tem a sua regra própria.
Isso.
Eles respondem à cavalaria. Eles foram constituídos associações.
Mas eles têm autonomia, né?
Eles têm autonomia. Então, eles têm, dentro dessas limitações deles, tá? eles, você vai dar seu nome e eles vão ver a possibilidade de você participar, porque parece que cada grupo tem sua fila de espera lá.
Mas acho que foi isso mesmo que eu perguntei, se a cavalaria, a grande cavalaria é formada por grupos, então ela é formada
ela
por grupos.
Ela tem uma parte de grupos, tá. Exatamente, uhum. É a parte da tradição ali. Sim. Exatamente.
Bacana. Capitão Lopes Diniz, o Fernando fala entre 2 e 2.500 cavaleiros, animais também, para a Polícia Militar, esse evento, essa manifestação é de que tamanho? Pequeno porte, grande porte, gigante ou não? Porque quando a gente vê a atuação da polícia, a gente vê, por exemplo, manifestações na Paulista, tem milhares de pessoas. Um jogo de futebol que tem 60 mil pessoas. Mas quando a gente está falando da cavalaria, que reúne 2.000 pessoas em movimento, com animais, como a polícia olha para esse tipo de evento, de manifestação e de organização, e como ela se programa também, qual é o desafio para poder estar junto nesse momento?
Olha, Felipe, a contar pela experiência que tivemos ano passado, né? A minha apresentação aqui na cidade de Guaratinguetá é recente. Tive a oportunidade de participar na primeira cavalgada como comandante do policiamento. Legal. E quando a gente fala da cavalgada...
O senhor foi a cavalo ou não?
Não, foi de viatura. E quando falamos da Cavalaria de São Benedito, né? À frente aí o presidente, o Fernando, né? Nós vemos uma organização tremenda, né? O bastidor... O que acontece antes da cavalgada, né? Foi muito bem desenvolvido pelo Fernando, por todos os associados que participam da cavalaria. Agradeço aqui também na pessoa do Dr. Cabete.
Ah, sim.
Que através de um TAC, né? Que um termo de ajuste de conduta, uma solicitação da própria Cavalaria de São Benedito, nós temos a possibilidade de juntar todos os interessados, né? Todas as pessoas que participam diretamente do evento.
Dos órgãos, entidades
envolvidas. A entrar num acordo mútuo, né? De participação, do que fazer, da onde partir, da responsabilidade, né? Da responsabilidade solidária que responde a todos ali perante o que acontece, o que deixa de acontecer. Então, isso tudo facilita o nosso trabalho da Polícia Militar, principalmente. Então, não é um grande problema que nós temos aqui na nossa cidade com relação à segurança do policiamento no dia da cavalgada. É muito fácil para nós, quando uma organização deste tamanho, né? Dessa responsabilidade... por parte da organização, da associação, se faz presente e muito ativo. Então, a gente agradece muito ao Fernando e a todos os envolvidos da cavalaria, né? Pela organização, responsabilidade e sem falar também, todos têm um grau de compromisso, né?
Ah, sim.
Um compromisso com a cidade. Então, tudo é acertado, tudo é ajustado e para nós fica muito fácil o trabalho.
Quando está reunido num lugar só e quando está em movimento, isso é diferente?
É diferente. Mas assim, como eu falei, né? Dependendo da sua organização, da estratégia montada, previamente avisada a todos os órgãos e competências, né? A gente consegue balizar devidamente o trânsito, a mobilidade nos auxilia nesse sentido, né? A Polícia Militar fica apenas ali para garantir a ordem e segurança pública de todos, né? O bom desenvolvimento da passeata, da cavalgada e para que tudo ocorra de forma do que foi combinado.
Ô Fernando, a rota, como que ela é planejada? A gente vê que a cavalaria passa por vários bairros da cidade, não dá para passar em todos, obviamente, não dá para passar, mas ela circula a cidade, se a gente for olhar de cima no mapa, ela tem um trajeto bem interessante. O que que esse trajeto representa? O que que ele significa? Por que que passa em determinados pontos? O trajeto também conta história, né? Não é à toa que se tem esse trajeto da cavalaria. Eu queria que você falasse também desse planejamento da rota.
Então, esse trajeto, o Felipe, é um trajeto que já vem desde lá de trás. Tiveram algumas mudanças, né? Durante os anos aí, porque a cavalaria, hoje nós partimos da Chácara Sedes.
Isso
já foi em função de um crescimento. Mas a cavalaria...
Não era lá, então.
Não.
Pra mim sempre foi lá, porque eu sempre vi ela sair de lá.
Quando eu comecei a sair, em 1974.
Agora.
Faz pouco tempo. A cavalaria saía do Tamandaré, pra vocês terem noção. Saindo do bairro do Tamandaré.
Lá de dentro do bairro?
Desculpa. Você não é bem o Tamandaré, tá? Desculpa. É ali atrás da Uzefaz, ali, aquele ponto grande.
Vasco.
No Tamandaré também. Ela começou lá no Tamandaré. Quando eu começou, Vasco, ela saiu no Tamandaré. Tá. Quando ela começou lá atrás, ela saiu do Tamandaré. Tá. Depois ela foi fazendo as mudanças. Tá. Depois ela veio pro bairro da Figueira e depois ela veio pra Chácara Sedes. tá? Então foram essas mudanças que foram tendo. Tá. Cada ponto que a cavalaria passa, ela tem sim um porquê, tá? A gente tem dois cemitérios que nós paramos, fazemos uma homenagem.
Verdade, que é muito
legal. Cemitério dos Passos e no cemitério do Pedregulho. Nós homenageamos os cavaleiros que já partiram, né? Que fizeram parte um dia conosco,
claro.
E já estão aí no descanso eterno. Então a gente presta uma homenagem para eles.
Legal.
Passamos ali em frente à igreja de Santo Antônio, a matriz, né? Depois a gente parte lá para a finalização nossa, que é a tradicional meia-lua, tá? E
um dia você vai vir, a gente vai falar só
exatamente sobre isso. E a gente encerra ali, tá? Então são 20 quilômetros de percurso. Caramba, na cidade toda.
É muita coisa.
Entendeu? São 20 quilômetros. Então é bastante extenso. Então, se você for acompanhar isso aí, você vê que a cavalaria, a extensão dela, e cada ano que passa ela tá crescendo, que eu falo assim, um dia essa cavalaria à frente ainda vai juntar o fundo, entendeu? De tão grande.
É quase isso mesmo. É quase isso. E a gente vê que a história está sendo contada a cada local em que ela passa, né? Nos nossos casarões, institutos, nas casas dos antigos participantes, isso é muito bonito. Nós vamos fazer uma pausa que eu preciso fazer. Na volta a gente vai continuar falando um pouco mais sobre a cavalaria, sobre a organização, planejamento, para vocês verem a complexidade que é e também como que a segurança pública está atuando e dando esse cuidado para todos vocês que participam, que tem muita gente já se preparando, que bom, né? Que está se preparando cedo para chegar lá, tá tudo muito bem. Voltamos em instantes e você é convidado a participar. Tem gente mandando abraço, tem gente fazendo questionamentos também. A gente vai trazer. Todas as considerações são válidas. Venha conosco, 996118989. Voltamos em um minuto.
Os fatos que importam. Os acontecimentos que marcam o dia. Jornal da Manhã.
Abrace a missão de evangelizar. Faça parte da família missionária Frei Galvão. Sua doação ajuda a divulgar a devoção ao primeiro santo brasileiro, a reformar e ampliar o santuário e a fortalecer nossas obras sociais. Contribua pelo Pix 12996846350, favorecida Arquidiocese de Aparecida. Ou entre em contato pelo telefone 12-2285-9388. Paz e bem.
Jornal da Manhã. Jornalismo com credibilidade.
Olha, de volta, 8 horas e 27 minutos. Hoje nós integramos, nosso café começou mais cedo, a gente já está falando do nosso Pensando Centro, a cavalaria também faz parte, né? Afinal de contas, ali o São Benedito está aqui, é o centro expandido, faz parte também. Hoje nós estamos também conversando sobre segurança pública, com a presença do capitão Lopes Diniz e o Fernando Guimarães, presidente da Associação da Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito. A gente faz hoje, dia 5, o início das nossas homenagens. Vamos até abril, quando a cavalaria vai às ruas, celebrar os seus 300 anos. Que legal poder fazer parte dessa história. O Genésio Araújo mandou para nós aqui, ó. E a foto dele é em cima do cavalo, de branco. Manda um abraço ao nosso presidente, Fernando, meu grande amigo. Aí o Genésio mandando. O
Genésio é nosso parceiro, nosso mantena, nos ajuda muito lá dentro nesse trabalho.
Muito bom. O Carlos Wilson sempre presente aqui conosco, fazendo suas considerações. O Carlos Wilson não é favorável à questão dos animais. Ele acha que os animais não poderiam ser ou não deveriam ser utilizados nesse tipo de celebração, de comemoração, né? Eu acho que é até importante a gente poder trazer, porque ele ressalta uma questão da saúde, do cuidado com os animais. E aí tem uma questão de cuidado da associação e tem uma questão legal, inclusive, que a polícia, inclusive, atua junto a isso. Queria que o capitão já pudesse trazer também esse aspecto. A presença da polícia ambiental, há toda uma fiscalização também da questão de saúde, dos maus-tratos, até porque maltratar animal é crime. Então, essa atenção também é levada em conta, né, capitão?
Sim, todos os anos o policiamento ambiental aqui de Guaratinguetá se faz presente, né? da Cavalaria de São Benedito, acompanhando todas as tratativas, né, os cuidados com os animais, se está tendo alguma desobediência à nossa legislação vigente, né, se tem algo que não está correndo dentro do esperado. Uhum. Né, então, eles sempre estão lá atuantes em colaboração juntamente com a Cavalaria de São Benedito aqui, ao presidente uhum. Fernando, né? Orientando o que deve fazer e aquilo que não pode. Né?
Caso... Se houver algum fato de maus tratos, é autuado no mesmo momento.
Exatamente.
Porque é impressionante como a pessoa pode dizer que gosta de cavalo, viver da vida, né? Essa vida de cavalo, ficar passeando com cavalo e maltratar. É impressionante como que, né? A gente viu um caso, não muito recente, mas brutal, enfim, do né? corte das patas de uma pessoa que diz gostar de cavalo desde criança. Então, assim, é uma
como
loucura, né?
Essa questão colocada pelo Carlos é levada em conta na associação, Fernando. Sei que você coloca isso como uma das grandes prioridades.
Acho que essas pessoas nem são bem-vindas na cavalaria, né? Pra começar.
Então, nós fazemos um trabalho, primeiro, de conscientização. Eu digo sempre, a cavalaria não é uma simples cavalgada, uhum. que você pega teu animal, um grupo de amigos, vai para um bar, beber. Não,
muito isso.
A cavalaria tem um propósito, tá? Cavalaria é uma procissão uhum. e o diferencial é o cavalo, tá? Então você tá ali, e eu digo sempre, você sai no domingo, é a única cavalaria que sai no Brasil todo uhum. no domingo de Páscoa. É a única, entendeu? Então você tá ali comemorando não somente São Gonçalo e São Benedito, mas você tá comemorando Cristo ressuscitado, uhum. que é o domingo maior do ano, que é o domingo da ressurreição de nosso uhum. Senhor Jesus Cristo. Então as pessoas têm que ter essa consciência. Você tá participando de uma procissão a cavalo. Esse é o primeiro ponto. Mas, antigamente, bem lá atrás, não existia esse intenso policiamento que nós temos hoje. Por quê? Porque as pessoas, elas tinham um outro foco.
A cultura
entendeu?
Era diferente, né?
Exatamente, a cultura era diferente. Com o passar do tempo, nós tivemos que aprimorar esse trabalho. Questão do bem-estar dos animais. Nós temos essa preocupação, é uma preocupação muito grande da associação. Casos pontuais vão existir. Isso não tem como, porque existem pessoas e pessoas.
É mais de 2.000 pessoas.
Você põe lá 2.500 cavalos na rua. Se você tiver um caso, o que representa isso? A gente trabalha porque não tenha nenhum. Uhum. Entendeu? Então nós temos, como o capitão estava falando, um intenso policiamento, tá? Ali dando todo o apoio durante todo o percurso da cavalaria, a polícia ambiental vem junto, nós temos um caminhão para apreensão dos animais, tá? Aquele que está maltratando o seu animal, ele vai ser convidado a ser retirado dali, uhum. o animal vai para o caminhão e ali ele vai ser destinado a um ponto, tá? Então a gente tem essa preocupação muito grande, sabe? E pede, a gente começa todo ano, a gente vem pra rádio, a gente fala, olha, cuide bem do seu animal, traga pra rua um animal com saúde, se o animal tá machucado, não venha, cuide dele, entendeu? Nós temos essa preocupação. Por quê? Porque qual é o nosso interesse? É manter essa tradição.
E o que você pontuou bem, é uma procissão.
Uma procissão.
Então, que fique bem lembrado para que as pessoas também não façam o que a gente vê muito. Eu via muito, cresci em Aparecida, então, para mim, a referência de lá. Deixar o cavalo amarrado enquanto a pessoa fica bebendo no bar.
Sim.
O cavalo, muitas vezes, é amarrado de forma com que ele não consegue nem mexer o pescoço direito. E depois, ele bêbado, vai para cima do cavalo e vai participar da procissão. É uma atitude que nem condiz com o ato religioso, né?
Sim. É o que eu falo para você.
Você bebe para missa? Entendeu?
Exatamente. Eu falo sempre isso. Pô, você vai para missa, você vai beber? Você tá participando de uma procissão, você vai sair bêbado? Não tem condições, entendeu? Nós tivemos esse ano. A cavalaria, ela se encerra às 18 horas. Uhum. 18h30 é o horário que a gente encerra a cavalaria. Aí, a Praça São Gonçalo, próxima à festa ali, isso. tá? Deixaram alguns animais amarrados ali. Isso era 10 horas da noite. Nossa. Qual é a responsabilidade da cavalaria com relação?
Nenhuma.
Entendeu? Isso é uma questão de consciência do ser humano. Poxa, ele saiu com o animal a tarde toda, entendeu? Pô, tem um momento de lazer, o cavalo tem que descansar, poxa. Lógico. Vamos embora, vamos terminar, vamos levar esse cavalo embora, vamos soltá-lo, vamos dar um banho, vamos dar uma alimentação, dar uma água pra ele, tá? Depois eu quero vir pra festa, venha pra festa. Mas não fique com o cavalo amarrado. Exatamente. Isso é um absurdo, entendeu?
Fernando Guimarães, presidente da Associação da Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito. A gente vai liberar o Fernandão. Obrigado. Dia 5 você volta de novo com outros convidados. A gente vai falar mais especificamente sobre as regras, sobre a vestimenta, todo esse significado e simbolismo bonito. E vamos construir juntos essa história bacana sobre a questão da cavalaria. O capitão vai ficar um pouquinho mais com a gente, que a gente vai falar agora do centro. Você vai acompanhar, que eu sei que você está acompanhando a nossa série. Agradeço de coração você ter aceitado esse nosso projeto. Leve nosso abraço a todos da associação. E volte, traga novidades, hein? No próximo, que a gente vai tentando puxar para ver o que, que tem de novidade. Daqui um mês a gente vai trazer novidade, eu tenho certeza.
E vai ter novidade sim, Felipe, você pode ter certeza disso. Agradeço você, agradeço a Rádio Frei Galvão pelo espaço aberto para a gente poder falar um pouquinho desse patrimônio de Guaratinguetá. Agradeço a toda a equipe técnica, todos os ouvintes. Agradeço imensamente ao capitão, que nos deu um apoio incomparável esse ano. E pra gente isso é fundamental, capitão. Que Deus te abençoe muito. Agradeço a todos que nos apoiam, que valorizam e prestigiam esse patrimônio de Guaratinguetá. Que venham para as ruas, mas venham para nos ajudar, né, Felipe? Sim. Ajude a gente a fiscalizar realmente, tá? E tragam sugestões, porque a gente está aberto a isso aí para a gente melhorar a cada ano. Que Deus abençoe vocês, que São Gonçalo e São Benedito ilumine essa trajetória maravilhosa à frente da imprensa de Guaratinguetá. Muito obrigado, viu?
Obrigado.
Valeu, Fernando.